Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, né, como sempre acontece. E estamos chegando com uma das nossas edições especiais, né? Dessa vez o tema que vamos explorar é a conexão histórica que existe e sempre existiu, né, entre o rock and roll e a fotografia. Nós aqui simplesmente adoramos fotografia, né? Afinal, além das capas maravilhosas dos álbuns que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos, né, cujas imagens e suas capas e nos projetos gráficos em geral sempre usaram e abusaram de muitos recursos fotográficos, né? O que seria do mundo do rock and roll e da música em geral sem os fotógrafos, né, Gustavo? São eles que fazem o registro das imagens dos artistas, das bandas nos shows, né, congelando aqueles momentos incríveis que só a mesma energia de um show de rock, por exemplo, é capaz de oferecer, né? No fim das contas, a gente praticamente não consegue separar uma coisa da outra, né, cara?
É verdade, Sérgio. Imagem não tem som, né, cara? Mas no caso dessa dobradinha aí, fotografia e rock and roll, a gente às vezes pode até jurar, né, cara, que cabe talvez uma discografia inteira em determinadas imagens que a gente vê. Essa percepção é realmente uma coisa incrível. O rock mudou comportamento, mudou a moda, mudou os costumes em geral. O mundo hoje seria completamente diferente, sem dúvida nenhuma, né? Sem o que a gente chama de espírito rock and roll. Enfim, a fotografia é um item absolutamente fundamental também, né? Na construção disso tudo aí, né? Desse imaginário do chamado mundo do rock. Portanto, a nossa vibe hoje por aqui é essa, né? De prestarmos aí uma homenagem a essa arte maravilhosa, sendo que, é claro, né, não poderia deixar de ser. Temos hoje no podcast a visita de um fotógrafo profissional, né? Aliás, mais do que isso, um fotógrafo roqueiro profissional. Estou falando de um brother de longa data, aí, o Luiz Gustavo Jordão, nascido na cidade de Duque de Caxias, né, mas radicado na região serrana do estado do Rio, em Nova Friburgo, já há muitos anos. Formado em Direito pela Estácio de Sá, foi também militar por algum tempo, passou pelo Exército, também pela Marinha, né? Esteve no Corpo de Fuzileiros Navais, até que de 2012 em diante, atraído aí pelo interesse em fotografia, passou a atuar nessa área, tendo trabalhado desde então na cobertura de eventos culturais em geral, aí, entre os quais uma grande quantidade de shows, aí, incluindo aí importantes festivais de música também. E a gente vai poder conversar hoje aqui um pouco sobre tudo isso, enfim. Meu caro Jordão, satisfação te receber por aqui, cara, ainda mais pra gente falar de rock, de fotografia, essas duas paixões aí que nós três aqui temos em comum, né? Bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão.
Opa, bom dia aí, bom dia Serginho, bom dia Gustavo. Primeiramente, né, dizer que eu me sinto muito honrado aí em ter sido lembrado pra participar desse programa e tá falando, né, cara, um pouquinho de fotografia, falando de rock, falando de futebol também, é claro, né? Porque a gente também é fã de futebol. E é o que você falou, a fotografia, ela tem uma presença muito marcante, né, no rock and roll, né, cara? Ela cansa de ver aí fotografias que remetem a épocas passadas aí, e aqueles momentos congelados ali são muito legais. E desde quando eu comecei, né, a me interessar pela fotografia para trabalhar profissionalmente em 2012, que eu comecei, inicialmente eu comecei exatamente fazendo shows de rock, né, fazendo eventos de música na cidade. Então, assim, para mim estar falando um pouquinho disso aqui com vocês vai ser um imenso prazer. Obrigado aí pelo convite.
Beleza, cara.
Legal, cara. Eu tô sabendo que você é flamenguista, né? Que sempre no início dos programas, antes da gente entrar de vez nos temas principais de cada edição, a gente costuma dar sempre uma palhinha rápida, né, sobre futebol. O nosso Fluminense, né, que meio do Gustavo e o seu Flamengo, continuam fortíssimos na disputa da Libertadores da América desse ano. Teremos agora na sequência os confrontos entre o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Peñarol. Sendo que existe a possibilidade de rolar, quem sabe, né, um Fla-Flu na final da competição, que seria uma loucura, né? Aliás, a final desse ano vai acontecer em Buenos Aires, no estádio do River Plate. E os próprios argentinos já estão meio que pré-bolados, né, com a possibilidade de rolar esse que é o maior clássico brasileiro, né, um dos maiores do mundo. Um Fla-Flu dentro da casa deles, uma final da Libertadores. Os caras já estão malucos, mas vão ficar mais ainda, né, Jordão? Imagina!
É verdade, Serginho. Você imagina, cara, um Fla-Flu acontecendo na Argentina, em Buenos Aires, cara. Fico imaginando, né? É, nossos irmãos vendo aí dois times, né, gigantes do Brasil, né, disputando uma final de Libertadores. É, vamos torcer que isso aconteça, né, cara? Eu acho que vai ser uma final aí que vai ficar pra história, né? É, de dois times cariocas disputando a Libertadores. É, o Flamengo tá naquele, tá meio capenga, né, cara? Uma hora vai bem, outra hora já dá uma capengada. E agora, com essa janela de transferência aí, eu acho que deu uma reforçada. Mas tá assim, meio que assim, a gente perdeu aquela confiança que a gente tava inicial, né? O time tava vindo muito bem, e aí deu uma caída aí agora. O Fluminense não, né? O Fluminense já é o contrário, né? O Fluminense já tava um tempo atrás aí bem mal, né, cara? Na lanterna do brasileiro. E aí, com o Mano Menezes aí, deu uma levantada legal, né? E agora tá se recuperando bem. Futebol tem isso, né, cara? É, às vezes é uma competição muito longa e tem essa variação, né, de performance do time, a gente não sabe como é que vai ser, mas vamos torcer. Tô torcendo pra acontecer essa final aí.
É, rapaz, o Fla-Flu e Buenos Aires com as duas torcidas tocando terror na Argentina, se rolar vai ser divertidíssimo realmente, né? É, já no Brasileirão temos aí o Fluminense, né, voltando a respirar, como você falou aí, o início da competição foi devastador para nós, né? Sendo que no pelotão de cima temos aí a grande surpresa do Fortaleza, né, cara? Disputando palma a palma aí com Botafogo, com Palmeiras e o próprio Flamengo. É, hoje, apesar da derrota no sábado, o Fortaleza é ainda o líder da competição, considerando pontos perdidos, né? Tem um jogo a menos lá. É, será que o Fortaleza tem chances dessa vez aí? O que que vocês dois acham? Esse Vojvoda faz um trabalho fantástico lá, né? Já tem até alguns anos, inclusive. Esse cara é muito bom, realmente, né?
Então, realmente esse técnico aí do Fortaleza tá fazendo um trabalho impressionante, né, cara? O time é bom, mas o esquema tático que ele consegue, né, desenvolver e o time jogando bem coeso, né, a maioria das partidas, tá realmente impressionando. É a grande surpresa aí do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, eu acho que se o Botafogo não ganhar o Brasileiro esse ano, meu irmão, esquece. Porque o Botafogo, pô, ano passado, né, tava com a taça na mão e acabou, pô, entregando a taça pra quem vinha atrás. E esse ano aí tá com um time legal, tá jogando bem, fez, pô, vários reforços também durante essa janela de transferências aí. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser o ano do Botafogo. E se o Botafogo ganhar esse ano, eu não vou nem ficar triste, cara. Eu tô torcendo porque tem muitos anos, né, cara? Acho que 1995 que o Botafogo ganhou o último Campeonato Brasileiro. Foi na época, acho que, do Túlio, né? Se eu não me engano. Então, assim, a gente torce até, eu, lógico, sou flamenguista, eu vou torcer pro Flamengo ganhar. Mas se o Flamengo não ganhar, eu acho que o Botafogo acho que mereceria levar esse campeonato. O Fortaleza tá vindo aí junto aí também, né? Mas o que vença o melhor, né? Que vença o time que durante o campeonato todo faça uma campanha mais regular.
É, o Serginho, Vojvoda ou Mano Menezes, cara? Acho que a torcida do Fluzão tá preferindo o Mano Menezes nessa altura do campeonato, né, cara?
Mano Menezes com seleção brasileira. Vivo do Mano Menezes.
É, pô. Recuperação fantástica, né, cara?
Impressionante. É, o Mano, cara, eu acho que ele faz o melhor trabalho aí no Brasil, ele junto com o técnico lá do Palmeiras, né, com o Abel, são os dois melhores técnicos aí nos últimos anos. O nosso querido Diniz teve um ano fantástico ano passado, nos ajudou a ganhar a Libertadores, mas a regularidade do Fortaleza é impressionante. Eu acho que eles estão na briga, sim. Pra mim, a briga é Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga, né? Mas eu acho que esses dois aí, Fortaleza e Botafogo, um dos dois vai levar essa taça. Como o Jordão disse, se o Botafogo não ganhar esse ano aí, pelo amor de Deus. Beleza, bom, hora que fizemos a primeira pausa por aqui, para já começar a mandar um rock and roll, dando início aqui para valer a brincadeira. No setlist aqui de hoje, além do papo em si, né, nós selecionamos apenas faixas que se relacionam também, de alguma maneira, né, com o tema da fotografia. E assim as músicas vão também nos ajudando, enfim, no desenrolar aqui da conversa. Tá falado? Vamos lá então, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Rock Flu.
A light in the black, or just a fear of the dark.
We'll be right back.
When I'm walking a dark road, I am the man who walks alone.
Scream for me, Brazil!
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje, nosso especial Rock e Fotografia, com três faixas aí, maneiríssimas, né? De três bandas absolutamente clássicas do mundo do rock and roll. Rolou Pictures of You, pescada do novíssimo álbum do Deep Purple. Rolou também Photograph, que é um dos grandes sucessos aí da carreira do Def Leppard, e Fear of the Dark, esse musicão aí do Iron Maiden. Eu já começo direcionando o papo aqui, o Jornal, para essa pérola que encerrou essa sequência inicial, né? Trata-se não apenas da sua banda favorita de todos os tempos, o Iron Maiden, mas também por conta do título da música, né? Fear of the Dark, que significa medo da escuridão, que abre aqui uma brecha para a gente falar sobre o primeiro item, né? A coisa mais importante, a pedra fundamental, digamos assim, para se falar em fotografia. Que é a luz, né, cara? Sem luz não existe fotografia, então os fotógrafos devem realmente morrer de medo do escuro, né, cara? Deve ser isso, né?
É verdade, Gustavão, é verdade, cara. O fotógrafo, ele não consegue trabalhar sem a luz, né? A ferramenta, uma das ferramentas de trabalho do fotógrafo é a luz. E a gente tem que explorar da melhor forma a luz que a gente tem disponível, né? Durante o dia, a gente tem a luz solar, a gente tem a luz que é uma... A gente, se você usa até as nuvens, que formam um filtro natural para você fazer uma fotografia também mais balanceada, né? A luz solar, você consegue uma luz mais amarelada, dependendo do horário. E se você fizer uma fotografia, por exemplo, ao meio-dia, a fotografia ela tende a estourar porque tem muita luz nesse momento, né? E o sol forte, enfim. Então, assim, a luz você tem que trabalhar com ela e saber explorar bem o que ela oferece para você, né? No caso específico aí, a gente falando, né, cara, dos shows de rock, e é muito interessante porque também uma das coisas que me fizeram me apaixonar pela fotografia nos shows, né, é exatamente a iluminação, cara, de palco, né? Aquela iluminação caprichada que os iluminadores fazem para poder dar aquele clima no palco e você aproveitar e pegar um ângulo que você consiga aproveitar, né, a luz em cima do artista ou brincar com essas luzes. Eu acho isso muito bacana, cara. Foi o meu início realmente, né, na fotografia, foi me exercitando, né, com a fotografia de shows, de eventos, e aproveitando essas luzes de palco, a luz, né, cênica do palco. É muito legal, cara. E realmente você falou do Iron Maiden, né, cara? Eu escuto Iron Maiden desde os meus 10 anos, mais ou menos. Um amigo que eu tinha na época, que era mais velho, tipo, devia ter uns 15, eu tinha uns 10. Ele me apresentou os discos do Iron Maiden e, pô, foi paixão, assim, desde criança. E eu escuto Iron Maiden a minha vida inteira. As oportunidades que eu tive de estar presente nos shows dos caras, assim, eu tô, né, eu já fui a três shows deles, né, no Rio, São Paulo eu nunca fui, ficar mais longe um pouquinho, mas os shows que eles fazem no Rio de Janeiro eu procuro tá presente, e eu sou muito fã dos caras. Você vê que os caras estão aí esse tempo todo aí na estrada, e sempre com um trabalho, né, cara, primoroso, né, e com um capricho na apresentação dos shows e tal. É uma banda que eu tenho uma admiração muito grande.
Aqui somos fãs também, pô.
Verdade. E essa versão aí de Fear of the Dark ao vivo, né, pertence à histórica apresentação do Iron no Rock in Rio no ano de 2001. Naqueles tempos o festival ainda tinha bastante rock, né, Jordão? Hoje em dia a coisa vem piorando bastante, né, a ponto de nessa edição agora, desse ano de 2024, só temos um único diazinho para nós, roteiros, e olhe lá, né, vai ser no domingo agora, dia 15 de setembro. Menos mal teremos o grande Deep Purple como uma das atrações no palco Sunset, né? E no palco maior, o palco do mundo, os principais nomes serão o Avenged Sevenfold, o Evanescence e o Journey. Mas eu acho que mesmo considerando, claro, a qualidade aí dessas bandas e coisa e tal, nenhuma dessas quatro me parece capaz de atrair um grande público. Né? Até que houve dificuldade até na venda de ingresso para esse dia, né, cara?
É verdade, Serginho, é verdade. Realmente o festival, que é o Festival do Rock e do Metal, nasceu com essa finalidade. Ao longo do tempo, ele vem perdendo a sua principal característica, né, cara? Que é exatamente aí trazer essas melhores bandas do rock e do metal, né, de nível mundial, né? Infelizmente, agora o pop está tomando conta e, enfim, outros estilos musicais. Nada contra, mas perde-se a essência do festival. E o, como você disse, esse ano, como eu procuro também estar sempre presente, porque eu acho que é um evento bacana, esse ano eu vou exatamente no dia 15, vou para assistir, eu gosto muito da banda Incubles, né, que é essa banda, eu acompanho também, ela é bem antiga, né, de 1995, 97, não sei quando eles começaram, e eu já acompanho desde lá, eu era adolescente na época. E o Journey também dispensa comentários, né? E Purple, pô, os caras são dinossauros do rock. É só de estar lá e ver esses caras tocarem, né? Já vale a pena. E o Avenged, cara, eu também fui apresentado por um amigo meu. O nome dele é Guido. Um amigão baterista meu que mora em Santo Antônio de Pádua. Ele me apresentou o Avenged há uns 2-3 anos atrás. E eu comecei a ouvir, não curtia. E comecei também a achar bem bacana, cara, a discografia deles, entendeu? O som deles, eles têm uma variação bem legal de músicas mais lentas, mais melancólicas e outras músicas bem né, mais pesadas e tal. Eles têm inspiração no Iron Maiden também, né? Na origem deles. Então eu acho que carrega um pouco também da melodia do rock e do metal. Mas enfim, é isso aí. Rock in Rio não é mais aquele Rock in Rio, né? Mas a gente procura estar presente por conta do evento, da história do evento.
Eu estarei lá também, rapaz, dia 15 aí, amarradão, vou sair daqui na excursão lá da J. King, né, do nosso amigo Jean, com meu grande camarada Márcio, vai ser minha companhia aí nesse dia do festival. Só tem um dia, né, então é esse dia mesmo que a gente tem que aproveitar. O festival anda capengando aí, vocês dois falaram disso aí, né. Piorou muito com o passar dos anos. Tudo isso é verdade, mas eu estive em todos os Rock in Rio desde o primeiro, pô. Não posso deixar morrer essa tradição, né? Mas voltando aqui a essas faixas iniciais, né? Já falamos aí do Maiden, de Photograph, do Def Leppard, né? A gente nem precisa comentar, né? Fotografia já é o título da música. Enfim, com relação ao Purple, Pictures of You, que podemos traduzir como fotos, né? Ou imagens suas. A letra fala, por exemplo, que os nossos olhos são câmeras que nunca nos enganam, né? Eles fazem aí meio que uma crítica a tanto Photoshop, né? A tantos filtros aí que a gente se acostumou a ver nas imagens que as pessoas postam hoje em dia nas redes sociais, e que, portanto, seria mais, né, prudente ali confiarmos nos nossos próprios olhos. Enfim, mas essa faixa excelente, por sinal, consta do novo álbum deles, né, o Equals One, lançado agora, a coisa de poucas semanas atrás, marcando inclusive a estreia triunfal lá do Simon McBride, né, o guitarrista irlandês que chegou para substituir o Steve Ross, já chegou mandando bem, já compondo inclusive junto com a banda lá. Mas e aí, meus amigos, vocês curtiram esse álbum novo do Purple, daquela capa minimalista, né? Vocês gostaram ou não?
Sinceramente, Gustavo, eu ainda não acompanhei muito esse novo trabalho deles. Eu ouvi, né, essa música que você me mandou e eu curti bastante, cara. Eles continuam com a mesma essência, né? Continuam com a mesma essência deles.
Isso aí.
Entendeu? Mas eu vou me aprofundar aí no disco. Eu ainda não parei pra ouvir o disco inteiro, não. Vou aprofundar.
Vale a pena, hein, Jordão? O disco tá muito legal, cara. O garoto aí, o Simon, injetou um sangue novo. E me arrisco a dizer aí que é o melhor disco, pelo menos nos últimos 10, 12 anos aí. Nos últimos 3, 4 discos do Purple é o melhor disparado. Gustavo também,
né? Curti. Tá bem produzido também, né, Serginho? Redondaço. Muito bom.
Legal, mas começando aqui um papo mais específico sobre fotografia, né? A primeira pergunta que a gente quer te fazer, Jordão, é a seguinte: como é que isso tudo começou, cara? Chegou a fazer algum curso, é autodidata, desde criança o seu interesse, foi uma coisa mais recente? Conta aí pra gente.
Pois é, Serginho, como eu já disse, né, eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente em 2012, 2012, 2013. 2013 foi meu primeiro trabalho, né, profissional, que eu recebi para fazer um trabalho com fotografia. Mas o interesse pela fotografia começou muito antes. Eu, desde pequeno, né, a gente não tinha máquina digital ainda, né? Tinha as máquinas analógicas. E aí eu já adorava tirar fotografia de tudo e mandar revelar as fotografias e ficar naquela expectativa, né, cara, de pegar as fotografias na revelação, né? Eu sempre gostei muito. E herdei isso do meu pai. Meu pai também é muito ligado à fotografia. E em 2012, como eu falei, eu comecei a me interessar, né, em começar a trabalhar profissionalmente com isso, e comecei a estudar tudo que eu podia, tudo que era possível na internet. Né? Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, é bem acessível, e fui autodidata mesmo, assim. Eu fui me interessando, fui estudando, fui assistindo muito vídeo no YouTube, fui praticando, né, cara, porque eu acho que o principal de tudo, toda atividade, é a prática, né? E aí foi que eu comecei a investir em equipamento, comprei minha primeira câmera e comecei a ir para os eventos com a câmera e testando as funções da câmera. E com exercício você vai tornando aquilo meio que automático, né? Você já sabe o que fazer na hora que você tem uma luz especial e enfim. Foi assim, comecei enfiando a cara mesmo lá no que tinha disponível na internet e praticando.
É hora de voo, né, meu irmão? É isso, pô. Cara, vendo aqui o seu portfólio, você já fez profissionalmente, né, o Viper lá no Teatro Rival, alguns festivais de blues e jazz, apresentações aí diversas de nomes como Lenine, Arnaldo Antunes, Sandra de Sá, Guilherme Arantes, João Donato, Patufu, Almir Sater, Detonautas, a Pitty, né, rolou também o Dr. Sim e ainda o nosso querido Paul Di'Anno, né, no show antológico que o primeiro vocalista do Iron Maiden fez aqui na cidade em 2015, né, esse tipo de trabalho fotográfico, de eventos ao vivo, é o que você mais curte, cara, no mundo da fotografia? Eu te pergunto isso porque existem inúmeros gêneros diferentes, né, cara, que pedem até tipos diferentes, às vezes, de equipamento e habilidades específicas do fotógrafo, né? Eu quero dizer, fotografia esportiva, de paisagem, subaquática, fotografia aérea, de moda, enfim. Temos a astrofotografia, que é sempre muito interessante também. O fotojornalismo, né, esse último aí, no qual eu particularmente me amarro, né, são aqueles cliques certeiros, né, que as imagens transmitindo ali uma série de informações. Mas no seu caso, cara, esse lance de eventos aí ao vivo e tal, seria essa a sua praia preferida mesmo, né, cara?
Então, Gustavo, é o que você falou. A fotografia, cara, ela tem várias áreas, né? Ela é muito rica em termos do que você pode trabalhar com ela, né? Fotojornalismo é muito legal, você, né, tá ali presente num momento ali que você vai contar uma história através da fotografia, né? Você não tem, é um jornalista que conta a história através do olhar dele, né? Ele não diz uma palavra e conta o que aconteceu naquele momento ali, às vezes através até de uma foto, né, cara? Então, assim, é muito bacana. Eu sou também muito fã do fotojornalismo, entendeu? Mas, assim, eu sempre também fui muito ligado à arte, né? Sempre gostei muito de arte, de qualquer arte, de fazer bagunça. Então, assim, cara, a fotografia de show, ela explora muito, né, a arte, né? Você tá retratando um artista, você tá captando um momento que um outro artista que trabalha com iluminação, ele tá, né, compondo aquele cenário ali. Então, assim, a fotografia de evento, né, de show em específico, ela trabalha muito com a arte, né? E foi o que eu mais me encantei realmente, foi exatamente retratar esses momentos nos palcos, né? É o que eu acho mais bacana. Mas, cara, fotografia de natureza também. Você sabe muito bem, né, que eu tô sempre no meio do mato aí, correndo no meio do mato, subindo montanha, descendo montanha. E sempre que eu posso também, cara, eu tô retratando, assim, as imagens, né, do alto da montanha, porque eu tenho esse privilégio, né, de estar sempre lá. E eu gosto de compartilhar esses momentos com as pessoas também, né? É, pessoas que às vezes têm vontade de estar lá, às vezes não podem. Tem gente que, pô, queria estar lá, mas às vezes tem medo de bicho, tem medo de cobra, e às vezes não vai para uma trilha porque fica com receio, né, de encontrar uma cobra, de encontrar uma onça. Teve um amigo meu um dia desse, falou, pô, cara, você não tem medo de ficar nesses meio de mato aí não, subindo montanha em Friburgo, tá aparecendo onça aí, cara. Aí eu falei, pô, meu irmão, eu sou doido pra encontrar a onça, cara. Ela já deve ter me visto várias vezes, eu que não consegui vê-la.
Tu é brabo, rapaz, tu assusta a onça, pô, a onça vaza.
A onça não vai perder tempo comigo, pô. Mas, cara, é isso, é muito mais legal você estar num ambiente natural desse, encontrar com um animal desse, do que você tá, pô, a gente vê cada cena aí, né, cara, na rua, que a gente não gosta de ver, né, as pessoas estão muito, acho que, não sei se foi depois da pandemia, acho que piorou um pouco, as pessoas estão com o emocional muito abalado, entendeu, e você vê a situação de rua, as pessoas vivendo nas ruas, isso aí eu acho que é muito pior de se ver do que ver um animal solto na natureza. Mas é isso.
Vamos na onça, que é mais negócio, cara.
Cara, eu curto demais esse tipo de fotografia de natureza aí, Jordão. E, assim, cara, eu admiro fotografia de uma longa data, até sigo alguns fotógrafos aí no Instagram. E há pouco tempo, cara, assim, uns 2 meses atrás, apareceu pra mim, um fotógrafo de Niterói chamado Léo Senna. O cara, a especialidade dele é tirar foto da lua. E, assim, é um negócio surreal. Porque ele faz umas fotos compondo, assim, é o cartão de visita dele, né? Umas fotos compondo Cristo Redentor com a Lua. Então, assim, ele espera aquele ângulo bacana da Lua com o Cristo para tirar as fotos. E as fotos são incríveis. E como ele é de Niterói, ele tem aquela visão que o carioca não consegue ter, né, do Cristo.
Isso aí.
O cara realmente é um craque como fotógrafo. Acho que ele é o Senna, o nome dele.
Pô, legal, Serginho, eu vou querer ver sim, depois você manda pra mim. Eu já vi alguma fotografia desse cara, que ele colocou a lua exatamente atrás do Cristo Redentor ali.
Isso.
Um ângulo bem legal, pô, muito bacana, um trabalho artístico muito legal.
Muito. E é interessante que o Instagram dele, sei lá, deve ter umas 500 fotos, metade é Cristo com a lua.
Mas é o que você falou, né? Ele tá aproveitando ali a visão privilegiada que ele tem e retratando esse momento mágico, né?
Eu curto demais fotografia, mas eu confesso que no meu caso não tenho acompanhado muito o desenvolvimento dos equipamentos, até porque eu sou do tempo, nós, né? Eu acho que a gente tinha que revelar aqueles filmes, né? De 12, 24. Realmente a tecnologia avançou horrores nas últimas décadas, eu imagino. E os equipamentos profissionais hoje em dia estejam muito desenvolvidos. Eu lembro, por exemplo, que uns 10, talvez 15 anos atrás, todo mundo tinha aquelas maquininhas, né, aquelas câmeras compactas, digitais, que eram uma maravilha. Hoje eu acho que isso acabou, né? Sumiu no mercado por conta da evolução das câmeras dos nossos próprios celulares, né, Jordão? No seu caso, cara, qual tipo de equipamento que você usa?
Então, é o que você falou, realmente, antigamente, quando surgiu, né, a fotografia digital, essas câmeras compactas, começou, lógico, né, bem cara, e depois todo mundo passou a ter. E a tecnologia, a evolução, hoje em dia, até os profissionais, muitos deles já não trabalham mais com essas câmeras grandonas, pesadas, tem umas câmeras que eles chamam agora de mirrorless, né, que eles não tem mais aquele espelhamento por dentro. É um sensor ali direto, e são câmeras menores e tal, mas são câmeras muito caras, e ao mesmo tempo que você alia mais tecnologia, né, isso encarece muito o equipamento. Então, assim, eu tenho uma Nikon, cara, eu sempre trabalhei com a Nikon, eu tenho uma Nikon D7100, que é uma câmera que eu tenho desde 2013, e é uma câmera que eu peguei muita intimidade com ela, né, cara? Ela já virou meu xodozinho, assim, eu já sei manipular bem ela e me serve bem, entendeu? Eu consigo trabalhar bem com ela e tô com ela até hoje, né? Você vê, já são 11 anos com a câmera e a câmera tá em perfeito estado, lógico, né? A gente tem que também fazer manutenção no equipamento, procurar conservar bem, assim, guardar bem ele para não acontecer de pegar de mofo, né, cara? Porque a gente mora numa cidade muito úmida aqui também, em épocas, né, tem muita umidade. tem todo um processo para você conservar o equipamento. Mas é o que você falou, hoje a tecnologia está assim, lá na frente, né? E com isso encarece muito também o equipamento.
Você falou em 11 anos aí, já é um relacionamento, né, cara? Mas, pô...
casamento.
Manipular bem o equipamento, como você disse aí, é fundamental. Muita gente acha que se pode trabalhar profissionalmente em fotografia usando só o celular, por exemplo, para tirar foto, mas a realidade é outra, né, cara? Um bom equipamento é essencial, sim, ainda, né, para o resultado ser satisfatório, até pelo tamanho dos sensores, né, cara? Envolvendo aí a própria resolução das imagens, ainda tem qualidade das lentes, recursos lá de velocidade, ponto de foco, por aí vai. A coisa toda não é assim tão simples também, né, cara?
Exatamente, Gustavão. A coisa é bem mais complicada do que parece, né?
Exatamente.
As pessoas olham e falam, não, é só pegar a câmera legal, uma câmera boa, você pega ela aí e dá um... apenas clica que ela faz todo o resto. Não é bem assim, né, meu amigo? Se você trabalhar com um modo automático, ela vai até trabalhar para você. Mas o fotógrafo profissional, ele não trabalha no modo automático, né? Ele trabalha a fotografia no manual e explorando todas
ao
as
máximo,
funções,
né? Isso aí.
E os recursos que ela te oferece, né? Você escolhe a abertura do diafragma, você escolhe o tempo de exposição, você tem que configurar isso para conseguir aquele resultado que você tem na cabeça, né? Você primeiro idealiza a fotografia que você quer fazer na cabeça e depois, manipulando o equipamento, você vai conseguir gerar aquele resultado, né? Isso demanda muito estudo, cara. E às vezes até a gente vai... Já aconteceu, né? De passar orçamento, assim, e as pessoas acharem caro. Exatamente, eu acho que por não entenderem todo esse processo, né? Que é esse trabalho...
Tem toda a razão, cara. É isso mesmo.
E não só isso também, né, Gustavo? Porque a gente fotografa em modo cru, né? O RAW. E você, depois, se você tiver alguma falha naquela configuração que você fez, você tem como corrigir isso numa pós-produção, né? Na hora de editar as fotos. E às vezes, esse momento da edição das fotos, você gasta muito mais tempo editando uma fotografia do que fotografando ela, né? Fazendo aquele momento ali, duas, três horas, por exemplo. A gente fica, às vezes, um mês em casa, pegando 1000 fotografias, selecionando as fotografias, editando uma por uma, e enfim, mas a edição que eu falo é a edição de fotógrafo mesmo, assim, a edição de fotógrafo é a edição de cor, e você melhora a cor, você melhora a iluminação, isso você pode fazer numa pós-produção. Eu não sou muito a favor da exploração do Photoshop, é a manipulação da fotografia, entendeu? Eu não curto esse tipo de fotografia, que muita gente faz, né? Que o Serginho, no caso, aí, ser todo fotógrafo que faz a imagem, né, da lua gigante atrás do Cristo, ele talvez consiga esse resultado com uma lente especial, uma super zoom, ele consegue esse resultado. Só que tem fotógrafo que pega uma fotografia do Cristo e faz uma edição e coloca a lua atrás e diz que ele fez aquela fotografia, entendeu? Não é uma fotografia, né? Aquilo ali é uma manipulação de imagens, né? Ele pegou uma imagem, sobrepôs a outra e criou aquilo ali. Eu acho que é uma coisa muito fake, né, cara? Uma coisa fake, não, eu acho que não é legal.
É verdade. Ô Jordão, o Gustavo, ao citar aí alguns gêneros da fotografia agora há pouco, falou na astrofotografia, né? Que é um ramo interessantíssimo, realmente. Eu quero dizer, você pode fotografar a Lua, os planetas, enfim. E aí qualquer fotógrafo, mesmo que seja amador, com auxílio de lentes especiais, consegue fazer boas fotos. Mas a gente acompanha hoje o trabalho dos astrônomos, né, cara? Com aqueles equipamentos gigantescos nos observatórios. Tem o Hubble, o James Webb, que são telescópios poderosos, né, que estão em órbita, são capazes de fotografar corpos celestes em distâncias absolutamente incríveis, né? Isso também é muito bacana, né, cara?
Não, sem dúvida. Essa astrofotografia, eu acho, assim, também um trabalho genial, cara. Pô, a gente vê cada fotografia, né, de constelações. Aqui mesmo em Friburgo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tem alguns fotógrafos que vêm especificamente para fazer esse trabalho de astrofotografia, de fotografia do céu, né, ali na área de Salinas, de Três Picos. Porque ali você tem pouca iluminação e aí você consegue fazer uma composição com os três picos, né, também, E aí pega o movimento da celeste, né, cara? Das estrelas, fazendo um desenho no céu.
Ali a topografia ajuda bem, né, cara?
Pô, ali ajuda lindo, muito, né, cara? Porque,
pois é.
Porque ali é um lugar lindo, assim, né? E você tem ali, não tem problema de iluminação da cidade, né? E a gente interfere também na fotografia. E, pô, os caras vão ali com equipamentos especiais pra isso, né? Que, inclusive, tem equipamento que você coloca ele em cima de um tripé e ele acompanha o movimento rotacional, né, da Terra, né?
É, isso então, é muito legal.
Pode, ou você pode explorar o movimento natural, que vai fazer aquele caminho das estrelas no céu, ou você pode congelar esse momento e trazer detalhes, né, das constelações, né, cara? Para isso você tem que deixar a câmera fotografando durante um tempo, né? Para conseguir captar essa luz das estrelas e a luz do ambiente, você tem que deixar, vamos supor, 30 segundos ali, né? Que é o tempo de exposição que a fotografia vai ficar captando a luz ali do lugar. Mas é muito legal. Eu também sou muito fã desse tipo de fotografia.
É, maneiríssimo mesmo. E além do Hubble e do James Webb, que o Serginho citou, né, existem milhares de outros satélites também em órbita, aí, a imensa maioria mantendo aí as lentes apontadas não para o espaço sideral, mas aqui para a Terra, né, para nós mesmos, para as nossas cabeças, né, sem falar nos milhões de câmeras de vigilância, né, cara, que estão aí instaladas em cada esquina, cada prédio, cada saída de garagem. Estamos cercados, né, minha gente? Sorrinho, meus amigos. Estamos sendo filmados e fotografados o tempo todo hoje em dia, né? Não tem para onde fugir.
O tempo todo, Gustavo. E você falou, é verdade. A gente pensa muito, né, cara? A gente olha daqui para fora, né? Mas essa fotografia de fora para dentro, né? No caso, do céu para a Terra, a gente vê que realmente a gente não é... A gente é muito pequenininho, né, cara? No meio desse universo gigante, né? A gente às vezes... ser humano, às vezes, acha que é muito importante, mas se levar em consideração o universo, a gente não é nem um grãozinho de areia, né?
É. Nem com zoom, né, cara? Pode nem botar o zoom aí, nem com zoom.
É verdade.
É isso. Bom, no próximo bloco, além da Jay Giles Band, né, com Freeze Frame, que seria algo parecido com estátua, né, aquela ordem que a gente dá para a pessoa ficar parada ali para poder ser fotografada, teremos ainda duas outras faixas que se relacionam de alguma maneira também, porque a gente acabou de comentar, né, sobre fotografias distantes aí, de satélite, etc e tal. Vai rolar Electric Eye, do Judas Priest, cuja letra fala justamente de um equipamento espião em órbita aí do planeta, fotografando e registrando tudo o que acontece nas vidas aí de cada um de nós. E a última faixa de autoria do Titio Neil Young, né? Tem um título aí que é autoexplicativo, né? Acho que nem precisa, não precisamos traduzir, né? Distant Camera. Pois é, vamos lá então botar isso tudo aí pra rolar. Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
bom demais. O melhor podcast pra mim.
Changing. this song of love to sing for you. On the floor where daylight dances with the ones who missed their chances when they couldn't let it show, lies the land of sweet surrender. Like a dream, it might have ended there. We didn't even know. Now forever, we will live as one, floating in love's atmosphere. A piece of dust shining in the sun. All I want is a song of love, song of love to sing for you. All I need is this song to sing for you.
Bem, bom pessoal, hora de fazermos aqui um resumo, né, sobre a história do surgimento dessa arte maravilhosa aí que é a fotografia. Um resumo bem resumido mesmo, só para tentar contextualizar. Pois então, vamos lá. Tudo começou com a descoberta de dois princípios fundamentais, né, a projeção de imagens em uma câmera escura e o conhecimento de que algumas substâncias reagem quando são expostas à luz, né? Câmeras escuras existem desde o século 4 a.C., né, na China, usadas para observações astronômicas, mas foi só a partir do século XIX, né, com o desenvolvimento de diversas técnicas, que a fotografia pôde finalmente dar os seus primeiros passos, usando essas já conhecidas câmeras escuras como base. E daí por diante, temos algumas datas que são icônicas, né, em 1826, por exemplo, ocorre o registro da primeira foto que se tem notícia no mundo, né? Em 1939, rola a patente do primeiro equipamento, né, daquele daguerreótipo. É, nesse mesmo período surgem duas outras técnicas com os nomes de calótipo e catótipo, né, cada uma delas usando materiais e técnicas diferentes, mas foi só a partir de 1888 que a fotografia tornou-se popular com o surgimento da Kodak, que lançou os famosos filmes de rolo, né? Até que no início do século XXI agora vimos a chegada das câmeras digitais e mais recentemente dos próprios smartphones, né, que revolucionaram por completo esse mercado, né? Hoje são milhões de fotografias sendo publicadas online instantaneamente, né, minha gente? Lembrando que, para completar aqui esse breve resumo, a palavra fotografia é derivada do grego fotos, que é luz, e mais grafe, que significa desenho ou escrita, sendo fotografia, portanto, o desenho da luz. Ou seja, o Iron Maiden tem toda a razão, né, Jordão? Esse medo do escuro, o tal Fear of the Dark, é um terror mesmo, né, cara? Sem luz, já era, né?
É, verdade, verdade. Sem luz não existe fotografia. Não tem como trabalhar com fotografia. E você falou aí, né, cara, acompanhar a história, né, da fotografia, a evolução, né? A gente já estava falando aí da tecnologia, né, vem alinhando e transformando a fotografia. A Kodak, né, começou com essa história toda aí. e vendi uma câmerazinha que eu acho que na época era um dólar, parece que era uma coisa de papelão, coisa super popular, né, que as pessoas começaram a poder fotografar, né, e poder se interessar também pela fotografia, foi onde tudo começou, né. É muito legal a história, de conhecer a história, né, saber um pouquinho de como surgiu tudo.
É, lembrando que a gente falou agora há pouco aí, né, de algumas lentes, de sensor, de alguns ajustes assim que o fotógrafo precisa fazer, né, em determinadas situações lá com o obturador, o zoom e tal. É, lembrando que cada composição, né, seja para retratos ou natureza morta, arquitetura, seja lá o que for, cada um desses tipos diferentes pede um método diferente também, né, de técnica, né, Jordão, para os resultados ali na imagem poderem aparecer, né, cara, dentro do que, conforme até você disse agora há pouco aí, dentro da ideia que surge na cabeça do fotógrafo antes de mais nada, né, cara?
É, com certeza, Gustavo. A ideia, o fotógrafo que trabalha com, né, com o resultado, com a ideia na cabeça dele. E aí ele vai fazer, depois botar em prática, né, a habilidade dele. Aí é o que você falou, né? Aí vai da imaginação, né? Do olhar, principalmente, que é o olhar que vai determinar a fotografia. E o que ele tem na cabeça, né? O trabalho artístico, né, que ele tem na cabeça. Aí você vai devagar aí pela fotografia de arquitetura, pela fotografia de natureza, fotografia, né, de eventos, de shows. Aí você vai trazer aquela sua identidade, né, trabalhando da forma que você imagina, né, que você tem no seu imaginário.
É uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né, Serginho? É isso. Né?
É por aí. Legal. Bom, minha gente, eu falei em saudosismo agora há pouco, falei sobre os antigos filmes fotográficos, né, que precisava revelar de 12, 24, 36 poses, bons tempos, né? Pois na próxima sequência nós teremos por aqui justamente uma espécie de varandão da saudade, digamos assim. Se trata de músicas cujos títulos falam de temas que têm a ver com a arte da fotografia, mas que são bem lá das antigas, né? É, vamos lá, Postcard, do The Who, fala sobre os nossos queridos cartões postais, né, que eram muito populares no mundo todo, algumas décadas atrás, e hoje praticamente sumiram do mapa, né? O 14 Bis, essa grande banda nacional, né, um clássico, vem com um retrato na praça, homenageando os antigos lambi-lambi, né, que eram aqueles fotógrafos que faziam ponto nos nossos espaços públicos, nas nossas praças, fazendo imagens instantâneas de quem se interessasse, ou estivesse passando pelo local, né? Teremos também uma faixa de autoria do Kenny House, guitarrista norte-americano, pouco conhecido por aqui, né? Produz um material bem interessante, várias praias diferentes, ele faz um indie do tipo psicodélico, né? Se é que se existe, uma espécie de power pop de garagem. É, a música dele fala sobre os photobooths, são justamente essas cabines mais modernas, né, que geralmente a gente vê em festa ou em algum shopping, na qual os próprios usuários vão lá, entram nas cabines, tiram suas próprias fotos. Eu te pergunto o seguinte, Jordão, você curte essas cabines mais modernas ou tem saudade lá dos antigos lambi-lambi? Eu tô botando essa pilha, mas eu acho que isso nem é da tua época, né, cara?
Não, o lambi-lambi não é da minha época, não. É mais um pouquinho pra trás. Mas assim, cara, essa fotografia, né, cara, de cabine, fotografia de estúdio, é uma fotografia que é necessária, né? Uma fotografia, por exemplo, de produtos, o pessoal trabalha em estúdio, é necessária, mas não é a minha praia. Eu já não curto muito, não. Eu acho que é uma coisa muito, muito mecânica ali, né? Você não trabalha muito com arte ali, eu acho. É mais retratar produto, retratar. Na verdade, você tem que mostrar o produto, né? E você não trabalha muito a parte artística. Eu sempre gostei mais de trabalhar a parte artística da coisa, né? Seja na natureza, seja nos eventos, né, nos shows. Eu não sou muito fã, não, mas faz parte também, né? Faz parte do universo.
Faz parte. Faz parte. Nessa sequência, cara, teremos três sons aí, né? São bem diferentes, de estilos diferentes. Aproveita esse gancho para te perguntar o seguinte, você já falou aí que o Iron Maiden é a tua banda preferida de todos os tempos, mas e aí no restante, cara, que outras bandas, que outras praias musicais você curte? Eu tô perguntando não só em termos de rock and roll, né, ou de metal, mas de modo geral mesmo, e aí?
Então, Gustavo, na verdade, assim, cara, meu estilo de música preferida é o rock mesmo, né, o metal, mas não, eu não me limito a isso, cara. Eu escuto de tudo. Eu escuto jazz, eu escuto blues. Eu acho que a música, ela tem um poder muito grande no nosso humor, entendeu? E no nosso dia a dia. E dependendo do momento, eu vou ouvir qualquer tipo de música. Eu vou ouvir uma música baiana. Se eu estiver na Bahia, eu vou querer ouvir uma música baiana. Se eu estiver, de repente, num churrasco, estiver tocando um pagode, de preferência um samba, né? Eu prefiro samba do que pagode. Mas vou estar ouvindo sambinha. Se eu tiver que ir para um forró, eu vou curtir o forró também, porque eu acho que forró também é um estilo bem legal, né? Um estilo nosso aqui. E eu gosto bastante do forró também. Enfim, eu não me limito a ficar só no universo do rock, não, do metal, não. Mas é o estilo que eu mais curto, né, cara? Eu curto muito também outras bandas aí que eu posso citar, que é Metallica, né, Nirvana, que é mais grunge também, mas na época eu curtia muito Nirvana, Guns N' Roses, Whitesnake, aquelas bandas, pô, dos anos 80 ali, né, cara, que são memoráveis, né, que marcaram uma década. Enfim, eu não me limito muito ao rock só, não, entendeu? Eu escuto de tudo.
Beleza,
maravilha,
beleza.
Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então jogar pro ar aqui nossa próxima sequência sonora. Dessa vez vamos com The Who, com Postcard, depois 14 Bis com Retrato na Praça, fechando então com Ken House com a faixa Photobooth. Esse é o especial Rock e Fotografia aqui do Rock Full, minha gente, seguindo adiante. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa. Having a lovely time, wish you were here. We're having a lovely time, wish you were here. There's miles of backbiters and people who hurt us in Germany. We haven't played since yesterday. There's just 10 more shows and 1 week to go.
We're having a lovely time, wish you were here. Rock Flu, é tiro na asa, é chumbo no lombo.
Flu, maldito!
months on end, show up in my world again. Each time you are more beautiful, I never get it through my skull.
Bom, nós já falamos aqui hoje um pouquinho sobre futebol, né? Também sobre fotografia, obviamente, né? Diversos equipamentos fotográficos, de algumas técnicas que os fotógrafos usam. Falamos lá no início sobre a formação acadêmica, né? Também aqui do nosso convidado, né? De algumas das atividades que ele exerce também, enfim, ou já exerceu. E falamos agora há pouco aí do seu gosto musical de modo geral, né, Jordão? Mas, pô, tem mais coisa aí pra gente explorar. Você faz mil coisas ao mesmo tempo, tu não para quieto, né, meu irmão? Trabalha numa biblioteca, não é isso? Além disso, você até já comentou, pratica inúmeras atividades físicas aí, corrida, montanismo, por exemplo. A gente tá sempre acompanhando aí pelas redes, né? Você costuma postar fotos e vídeos das suas andanças aí em locais rústicos aí, das suas escaladas em busca aí de onças pardas, né, meu irmão? Agora que a gente descobriu o motivo disso tudo, né? E você ainda encontra tempo para um curso de guia de turismo, né, cara? Uma pergunta, a que horas que você dorme, ô Jordão? Não é possível, né, meu irmão?
Cara, eu sou adepto da gente estar sempre buscando estar evoluindo, né, cara? E eu sempre fui um cara inquieto. Eu, desde moleque, né, minha mãe foi chamada no colégio pela diretora, falou, pô, esse menino deve ter algum problema, que toca o sinal do recreio, ele sai correndo em volta da quadra, ele fica dando voltas na quadra correndo. Cara, era isso que acontecia. Eu com 6, 7 anos tocava o sinal do recreio, eu saía pra quadra e ficava dando voltas na quadra correndo. Quer dizer, o lance da corrida vem desde muito tempo já, né? E essa hiperatividade. A minha mãe, a recomendação médica foi me colocar para fazer alguma coisa, né? Bota esse menino para fazer um arte marcial, sei que lá. E aí ela me colocou no judô. Eu com 6 ou 7 anos, eu iniciei no judô. E aí pratiquei judô dos meus 7 até meus 10 anos. Depois, por motivo de mudança de cidade, aí eu tive que parar o judô. Mas enfim, eu sempre tive envolvido com esporte, cara. Eu sou muito fã de esporte, entendeu? Eu já pratiquei judô, kung fu, capoeira, já joguei basquete, já tentei jogar futebol. Infelizmente, futebol não era muito a minha praia. Eu era mais aquele cara de ficar lá na banheira esperando pra fazer o gol, entendeu? Eu gostava de fazer gol. Mas eu já experimentei de quase tudo assim, em termos de esporte, cara. Joguei basquete durante um tempo lá, na época eu morei em Santo Antônio de Pádua, a gente tinha um time lá da cidade, eu cheguei a participar do time de basquete. Então assim, o esporte sempre fez parte da minha vida, sempre fui muito fã. E depois que eu comecei a correr mais sério, né, em 2000, foi quando eu saí exatamente da Marinha, em 2004, e aí eu comecei a engordar muito, né, porque a gente tinha aquela atividade matinal, né, e de fazer atividade física todo dia, e eu perdi isso, saindo da Marinha. E aí eu comecei a engordar, sempre gostei muito de comer, comecei a engordar muito, e aí eu falei, cara, já que eu gosto de comer, eu tenho que fazer alguma coisa para gastar essas calorias. E aí comecei a correr, cara, comecei a correr quase todo dia, aquela coisa de correr cada vez mais rápido, e acabei me apaixonando pela corrida. Desde 2004, né, eu tô nessa vida aí, de correria, de corrida, entendeu? E aí passei, migrei, né, da corrida de asfalto para a corrida de montanha, corrida em trilha, que hoje é uma das minhas paixões aí, tá no meio do mato, subindo, descendo morro e subindo as montanhas. E com isso me veio a ideia também de fazer um curso de guia, né, de turismo, né, que é exatamente você poder ter essa habilitação para poder levar as pessoas para ter essa experiência, né, cara, com o ecoturismo, né, de estar na montanha, de poder fazer uma trilha. E tem muita gente que não tem essa intimidade, né, com o meio natural, e você poder levar a pessoa, auxiliar, né, ela numa trilha, guiar, eu acho muito interessante. Aí foi isso que despertou essa vontade de fazer o curso. Agora eu estou terminando agora o curso, agora final desse mês eu termino, se Deus quiser. E pretendo aí, né, também mais essa nova atividade aí, levar as pessoas para curtirem as montanhas, né, principalmente as montanhas aqui de Friburgo, e de lá de cima poder fazer umas fotografias também especiais com essas pessoas, né. Aliás, as minhas duas paixões, né, que é estar na natureza e a fotografia.
É, se prepara aí, Serginho, quando vier a Friburgo da próxima vez, vai subir montanha, meu irmão.
É, eu gosto muito, né, você sabe, eu gosto, a Silvia gosta mais ainda.
Aí, que bacana, Jordão, bacana.
Você publica suas fotos em algum lugar, cara, algum Instagram, algum site?
Eu tenho meu Instagram, né, eu tenho meu Instagram, e dentro do meu Instagram eu tenho também o Instagram de trabalho, que é Insight Fotografia, que eu criei lá em 2000 e por volta de 2014, eu criei essa marca, né, Insight Fotografia, tá lá também disponível dentro do meu Instagram. E para quem quiser ir lá seguir, é Luiz Gustavo, Luiz com Z, Gustavo.Jordão, é o meu Instagram. E é o que a gente falando de fotografia, né, falando de Instagram, como o Instagram, ele também popularizou a fotografia, né, que hoje em dia as pessoas, em qualquer situação, estão ali tirando uma fotografia e postando no Instagram. Isso também foi uma coisa bem legal também que aconteceu, né? Que popularizou a fotografia digital, né? Claro, mas popularizou muito.
Nesse papo de fotografia, eu acho que é legal a gente comentar aqui também sobre alguns dos principais fotógrafos, né, do mundo do rock and roll, do mundo da música, né, Jordão? Lá fora, por exemplo, temos o Neil Priestley, o Robert Ellis, o Bob Bruin, o Ross Ralph. São sempre muito citados, né? Temos talvez o mais famoso deles, que é o Dean Marshall, foi o fotógrafo oficial do Festival de Woodstock, né? Acabou ganhando uma projeção gigantesca por conta desse evento. Já no Brasil, por outro lado, temos muitos destaques também, né? Tem a Caroline Bittencourt, o Marcos Hermes, por exemplo, ambos são profissionais com carreiras consolidadas já de muitas décadas, e sem falar em nomes como o Marcos Bragatler, lá do site Rock Geral, do André Bassinski, que esteve aqui com a gente há muito tempo, esses dois aí que hoje em dia são grandes jornalistas, né, acabaram se multiplicando, né, enfim, em outras funções ligadas à pauta musical e cultural, mas que começaram lá atrás também como fotógrafo, né. Lembrando que shows ao vivo são um tipo de fotografia que envolve uma dificuldade a mais, né, Jordão? É muita coisa para se considerar ali na hora do clique, né, tem iluminação do palco, tem os músicos se movimentando, tem as limitações do próprio local, nas próprias vezes o fotógrafo precisa trabalhar com pouquíssima luz, né, cara? Deve ser um negócio bem complicado, né, cara, fotografar show.
É verdade, Serginho, não é tão simples, não. Fotografia de show, cara, você tem que procurar estar no local certo, na hora certa, né? Então você também tem que procurar se posicionar num lugar bacana, que você consiga, né, pegar ângulos interessantes ali do palco e do artista.
Tem, o fotógrafo, né, tem que ficar sempre esperto, né, cara?
Tem que ficar ligado e tem que pensar lá na frente. O cara que tá tendo, isso, tem que pensar a fotografia lá na frente. Cara, vai rolar uma música ali, vai ter iluminação especial. Onde que eu tenho que estar para fazer essa foto? Então, assim, você tem que estar sempre ligado, entendeu? Mas é legal você citar aí, né, esses nomes, né? E realmente, cara, essa galera é uma galera que desbrava uma seara, assim, né, um ambiente, que é também, da mesma forma que é muito interessante, muito maneiro, é bem complicado de se trabalhar, né, porque nem todos conseguem ter uma valorização, né, nesse tipo de trabalho. E eu acho muito bacana quem consegue se desenvolver e consegue permanecer nesse universo durante muito tempo, né. A gente, você falou, citou aí de protótipos internacionais, né? Citou alguns nacionais. A gente pode citar alguns aqui da nossa cidade também, né? Que eu também tenho um apreço muito grande, que é o Carlos Mafor, que pô, é nosso amigo, né, Gustavo? Gustavo conhece muito bem o Carlos Mafor. Tem o Marquinhos, é o Marcos.
Isso.
Da Montanha Filmes. Tem quem mais? Tem o Thales Cadete também, que o Thales Cadete ele faz mais fotografia de eventos também, mas é outro fotógrafo muito bom de Friburgo. Então são alguns aqui da nossa região, né, cara, que a gente também tem que exaltar o trabalho aí, né? Que já fizeram vários eventos na cidade e eternizaram esses momentos, né, cara? Eu acho muito bacana a gente valorizar assim, o que está próximo da gente, né? O que é nosso, né?
Exatamente, cara. Eu até complemento aí, ó. Tem a Paola Coimbra, o Pedro Bessa, que também fotografa pra caramba. Tem o Jander Nogueira, que além de fotógrafo, é professor, né? Foi com ele que eu fiz um curso 10 anos atrás, mais ou menos. É, eu não posso deixar de citar a minha fotógrafa favorita, né? Madame Ariane Valadares, aí, que aliás fez esse
curso também. Cara. É
verdade. Ela não gosta, fotografa, não faz shows propriamente, né? Ela se dedica mais aí a fotos artísticas, de natureza, enfim. É, mas tem uma noção de composição e de sensibilidade que são impressionantes para captar ali o momento certo do clique, né, cara? Essa sensibilidade é uma das coisas mais importantes também na fotografia, de modo geral, né, ô Jordão?
É verdade, Gustavo, você citou aí. É verdade, sua esposa também é uma entusiasta, né, cara, da fotografia. Eu vejo também, já curti várias fotos dela aí. Em viagens que vocês fazem, né, ela também está sempre ali congelando aquele momento especial ali. É, realmente, cara, fotografia é sensibilidade. Fotografia é arte, né? E para trabalhar com arte, você tem que ter sensibilidade, senão você não consegue transmitir, né, a essência, a emoção do momento.
É, por aí mesmo, é.
O Jordão, e desses medalhões da fotografia mundial aí de todos os tempos, né? Grandes nomes tipo Henri Cartier-Bresson, tem a Anne Leibovitz, tem o Robert Capa, fera do fotojornalismo, né? Tem também alguns brasileiros famosos, né? O Evandro Teixeira, principalmente o Sebastião Salgado, né? Esse tão super renomado lá com o estilo dele de fotografias em preto e branco. Tem algum fotógrafo desses mais medalhões que tenha te influenciado de alguma maneira, cara?
Então, você citou o Sebastião Salgado, né, cara? O Sebastião Salgado, ele me influenciou muito, exatamente para partir mais para essa fotografia de natureza, né? Ele sempre fez muito essa fotografia de natureza, fez fotografia na África, leste, pelo Brasil inteiro. Eu sempre admirei muito o trabalho dele, né? Não é à toa que, pô, é um cara que é conhecido mundialmente, né? E eu me inspirei muito para fazer em fotografar na natureza através dele, entendeu? Acho que o Sebastião Salgado, que eu posso citar aqui, e fora, né, a minha experiência aqui, na verdade, assim, de fotografia de show foi mais interesse pessoal mesmo. É, interesse pela música, interesse em estar nos eventos, e a prática foi gerando um resultado natural, assim, da minha fotografia. Mas de natureza específico, foi muito acompanhando mesmo essas fotos do Sebastião Salgado.
É, realmente é fera demais, né? É, bom, seguindo aqui adiante com a nossa pauta musical, né? Nesse quarto e último bloco, teremos mais três belíssimos representantes aí dessa dobradinha rock e fotografia. Teremos duas presenças nacionais, o Rafael Castro, que é cantor, compositor, multi-instrumentista aí de Lençóis Paulista, né? Já apareceu, inclusive, por aqui no programa, né? Em outros carnavais, mas dessa vez com uma música que homenageia as famosas câmeras Polaroid, né? E teremos também a Tequila Baby, uma faixa chamada Velhas Fotos. A Tequila Baby é uma banda punk gaúcha, né? Bem legal também, esteve ativa nos anos 90. Sendo que a grande atração desse bloco é o Mr. Paul Simon, né? Que gravou Kodachrome, essa que é considerada a canção mais detalhada de todos os tempos, na descrição, né? Da fidelidade mesmo de um filme da Kodak em termos de colorização e qualidade geral, enfim. E também porque essa faixa atiçou na época, né? Ainda mais aí o eterno debate aí entre a Nikon e a Canon, né? No fim das contas, não se chegou à conclusão sobre qual dessas opções aí o Paul Simon preferiria. Mas essa briga é boa, né, cara? Você já falou aí que você usa a Nikon. É tipo Beatles ou Rolling Stones, né? Não pode ser os dois, pô. Por aí, né?
Essa foi boa, Gustavo.
Pessoal,
essa
briga, né, cara?
Pra quê? Não, pessoal, briga por conta de marca, né, cara? Eu acho que é uma tremenda bobagem. Porque, na verdade, as duas marcas são muito boas, né? Não é à toa que estão no mercado aí a vida inteira, né? Mas é questão de gosto pessoal e de intimidade com o equipamento, porque você já tem uma linha, né, de trabalho ali na Nikon, e equipamento, você mudar para uma outra linha, né, para uma outra marca, aí você tem que mudar tudo, né, cara? Então, assim, acaba que você fica, eles chamam de fã, né, daquela marca, mas é por conta mesmo do trabalho e da praticidade. Você não tem que ficar trocando de equipamento em todo momento, você pega, né, a intimidade com o equipamento e acaba ficando fiel à marca até a morte, até que a morte separe.
É isso mesmo.
É isso aí.
Maravilha. Bom, vamos lá então botar mais esse som aqui pro ar. Meu caro Jordão, nós temos uma tradição aqui no programa, cara, que é o seguinte: todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui para os ouvintes. Então a gente pede, por favor, para você anunciar para a galera as próximas atrações, pode ser?
Claro, claro, vamos lá. Então agora a gente vai seguir aí com mais três sons aí, né? Que abordam aí o assunto fotografia, velhas fotos de Tequila Baby, Kodachrome de Paul Simon e Polaroid de Rafael Castro. Vamos curtir o som, vamos lá, galera.
Só não traz você de volta pra... think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Hold a throne.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Depois de 30 anos, comprei minha Polaroid e não sei mais o que fotografar. Os meus ficaram velhos e não tem saco pra dizer um X. Não fazem festa alguma, nem mesmo formatura, ou droga de excursão pro Guarujá. Não me casei nem nada, não tive um filho pra poder lembrar pequeno. Mas ainda assim não sofro, talvez seja melhor. Olho pra Polaroid e faço um retrato meu. Depois de 80 anos, comprei minha Polaroid e não sei mais o que fotografar. Os meus ficaram velhos e não tem saco pra dizer, pra dizer um X. Não fazem festa alguma, nem mesmo formatura, ou troca de excursão pro Guarujá. Não me casei nem nada, não tive um filho pra poder lembrar pequeno. Mas ainda assim não sofro. Talvez seja melhor. Olho pra Polaroid e faço um retrato meu novo aqui. Faço um retrato meu no espelho. Faço um retrato meu.
Muito bem, bom, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Rock e Fotografia. É, lembrando que muitas outras músicas acabaram ficando de fora por questão de espaço, né? Na pesquisa que a gente fez, encontramos aí dezenas e dezenas de homenagens do mundo do rock, né? A essa que é considerada a oitava arte, o que é super legal, né? Eu anotei aqui algumas que por pouco não fizeram parte aqui do set list, como por exemplo o Picture Book dos Kinks, Every Picture Tells a Story, né? Toda imagem nos conta aí uma história, né? Do nosso querido Rod Stewart, Porta-Retratos do Van de Wildner, Fotografias, que é de uma outra banda brasileira bem legal também, chamada Adorável Clichê, Polaroid, uma faixa instrumental também muito maneira aí, que consta do novíssimo álbum do Gus Monsanto, né? O Dandelions, que acabou de sair do forno, inclusive. Sendo que com o título de Photograph, assim na seca mesmo, né, curto e grosso, nós temos músicas aí diversas, né, gravadas por muita gente: Ringo Starr, Depeche Mode, Weezer, o Ed Sheeran também. Aliás, essa última do Ed Sheeran foi a canção escolhida no encerramento da transmissão da BBC de Londres agora, né, recentemente dos Jogos Olímpicos de Paris. Mas eu queria agora, que a gente está se aproximando aqui do final dessa edição, o Jordão, para te fazer uma pergunta que eu acho que ficou faltando, cara, até anotei aqui para não esquecer. Que conselhos você daria para quem quisesse começar agora, assim, do zero, com a fotografia? Qual seria o caminho das pedras para um iniciante, digamos assim? Diz aí.
Primeiramente, cara, realmente gostar de fotografia, né? Você tem que... É uma imersão que você vai ter que fazer ali no universo da fotografia, conhecer um pouquinho da história. Hoje a gente tem inúmeros vídeos, né, cara, na internet, no YouTube, que você pode aprender técnicas, né, de composição, técnica de, né, da fotografia em si. Tem muita coisa na internet. Então a pessoa tem que querer buscar conhecimento, né, praticar muito. Adquirir um equipamento legal, né, de preferência uma câmera dessas de entrada, né, que são mais baratas e tal, para começar. E, cara, ir para campo, fotografar. Fotografar show, fotografar a natureza, fotografar os parentes. Eu acho que além, né, do conhecimento teórico, eu acho que o que determina muito, né, o trabalho é a prática. A prática vai fazer você aprimorar o olhar, né? Aprimorar a técnica e se desenvolver na fotografia. Eu tenho que pegar, acho que havendo paixão, havendo vontade, acho que a gente consegue se desenvolver em qualquer área, né? Acho que isso é o principal.
É, já é mais do que meio de caminho andado, né, Serginho? Verdade.
Meio caminho andado. É o caso de vocês, né? Vocês, cara, eu acompanho esse programa de vocês, né? Rock Tour. Vocês fazem porque vocês são apaixonados por futebol, por rock, pelas histórias, né, dos participantes, né, do programa. Então, assim, eu acho muito legal o que vocês fazem, e vocês estão fazendo isso há muitos anos, né? E se vocês fazem isso há muitos anos, não é à toa. É porque existe paixão no que vocês fazem.
É, o nosso objetivo, né, Serginho? 1 milhão de amigos, né, cara? Estamos chegando próximo aí.
Estamos quase, hein? Estamos quase. É. Legal, bom, mas antes de encerrarmos de vez aqui o expediente de hoje, teremos aquela faixa saideira, né, como é de praxe, e dessa vez escolhemos The Camera Eye, clássico do repertório dos canadenses do Rush, né, faixa presente no igualmente clássico álbum Moving Pictures, do ano de 81. The Camera Eye significa lente da câmera, né, Jordão? Não poderíamos ter a faixa mais adequada para fechar a edição, até porque é um musicão, né, cara?
Com certeza, com certeza. Vamos curtir esse sonsaço aí pra gente fechar essa edição aí.
Beleza pura. Mas então é isso, né? Fim de papo daqui a 2 semanas. Novo Rock Flu chegando na área. A gente quer aproveitar esse momento final aqui, claro, pra te agradecer uma vez mais pela presença, ô Jordão. Muito obrigado, cara, por ter topado participar conosco aqui dessa brincadeira, né? É, dessa missão, né, meu irmão? A princípio parecia meio impossível, né? A gente tá falando... É, sobre fotografia num programa de áudio, né? Ou seja, não temos imagens aqui para ilustrar nada, mas mesmo assim, cara, acho que deu para passar um recado aqui para a galera, né? Acho que valeu, né?
Pô, muito legal, Gustavo, muito legal ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho de fotografia, né, cara? Uma coisa que eu sou apaixonado. E é o que você falou, a gente não pôde mostrar nenhuma imagem, né? Mas, enfim, a gente falou um pouquinho sobre a história, sobre como é, né, trabalhar com fotografia. E aí o resto é tudo fica no imaginário, né? Fica no imaginário e rever essas fotografias de shows aí que são memoráveis. É, foi muito bacana, cara. Agradeço a vocês aí pelo convite, tá? Muito sucesso aí, muito mais longos anos aí pela frente do programa. E é isso.
Pô, valeu, cara. Obrigadão aí.
Valeu, valeu. Valeu, Jordão. Obrigado aí pela presença, cara. Valeu, Gustavo. Abração aí pra todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, valeu. Fiquem todos aí, então, com The Camera Eye do Rush, né? Faixa saideira, que, aliás, até já começou aí a introdução, né? Vamos encerrar aí. Até a próxima, galera. Valeu.
Valeu, saudações.
Valeu, tchau, tchau. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.